CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
Olá, estamos começando mais um episódio de Entrevista como Autores, uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública, em parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP Fiocruz. Hoje nós iremos debater o suplemento temático publicado em CSP, intitulado Prevenção Combinada do HIV para Homens Adolescentes que Fazem Sexo com Homens e Mulheres Adolescentes Transsexuais no Brasil. Vulnerabilidades, acesso à saúde e expansão da PrEP. Para isso, nós convidamos dois dos organizadores do suplemento, o Laio Magno, professor adjunto do Departamento de Ciências da Vida da Universidade do Estado da Bahia, e Alexandre Grangeiro, graduado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e pesquisador da Universidade de São Paulo. Para conduzir essa conversa, trouxemos a Gabriela Junqueira Calazans, editora associada de Cadernos. Eu sou Clara Rosa Guimarães, jornalista de CSP. Agradeço muito a participação de todos aqui hoje e passo a palavra para a gente poder começar essa conversa. Gabriela, com você.
Obrigada, Clara. Obrigada, Alexandre, Laio, por estarem aqui hoje com a gente. Temos um tema bem importante para o nosso debate e queria pedir para vocês começarem contando um pouquinho, né, qual o contexto que justificou e mobilizou a proposição do projeto PrEP 1519. Quais são os desafios que o projeto buscou enfrentar? Microfone.
Primeiro, olá, Clara, Gabriela, Laio, é um prazer estar aqui com vocês e dividir a experiência e, enfim, essa produção de conhecimento que foi tão rica e acho que traz muitos elementos para todos, né, nesse momento. Laio, você quer que eu comece? E aí
Por favor.
você. Então, veja, nós tínhamos uma grande lacuna, né, em relação à prevenção do HIV entre adolescentes. Na realidade, desde 2010, né, nós tínhamos um instrumento de prevenção, um método de prevenção que é extremamente eficaz, talvez o mais eficaz que tenha surgido nesses 40 anos da epidemia, quando a gente considera as pessoas não infectadas por HIV, né, que é a profilaxia pré-exposição sexual. Ela não estava disponível aos adolescentes, e ela tem um potencial, né, de redução dos casos de HIV de uma forma muito drástica, né? Todos os países que implementaram essa estratégia e conseguiram obter uma ampla cobertura, reduziram as suas taxas de incidência, então, portanto, tem benefício tanto individual como coletivo. Mas os estudos para adolescentes eram absolutamente escassos, né? Então, essa profilaxia ela era oferecida fundamentalmente para adultos. E, ao mesmo tempo, a gente tinha uma situação bastante crítica, né? Porque se a gente analisa os novos casos de infecção que vem ocorrendo no mundo, e especialmente no Brasil, a gente percebe que essa faixa etária, de adolescentes e jovens adultos, é aquela que é a mais afetada pela epidemia. No Brasil, inclusive, é a faixa etária que está ascendendo, enquanto as demais elas tendem a uma estabilização ou mesmo a um decréscimo. Então, era como se a gente tivesse um método super efetivo e tivesse na prateleira para aqueles que mais precisavam. Tá? Então, o projeto ele foi desenhado, inclusive, por uma solicitação das Nações Unidas, né, especificamente da UNITAID e da OMS, com interesse nesse tema para os países em desenvolvimento, os países de baixa e média renda, pela OMS e pelo Ministério da Saúde do Brasil. Ou seja, que a gente pudesse desenvolver um projeto que permitisse produzir um conhecimento sobre a efetividade do método de prevenção da PrEP para adolescentes, que investigássemos a forma como que nós poderíamos também identificar e vincular esses adolescentes aos serviços de saúde para uso da profilaxia e, a partir dessa vinculação, aprender qual a experiência que os adolescentes teriam com a PrEP, ou seja, efetivamente, o que, que faria com que facilitasse o seu uso, ou aquilo que dificultaria o seu uso, aquilo que pudesse levar, de fato, aos melhores resultados. Então, o projeto ele foi desenhado nesse espectro amplo, né? Desde identificar, vincular, saber se de fato protegia e quais são os impedimentos facilitadores para o uso amplo, no sentido de gerar diretrizes tanto internacionais como as diretrizes nacionais para o uso da profilaxia. Então, isso é uma síntese assim, um pouco do histórico e do desenho.
Tá ótimo. Acho que daí podia passar para o Laio agora. Laio, você pode contar para a gente um pouco quais os dados que vocês encontraram de prevalência de infecção pelo HIV e pela sífilis e quais os aspectos que vocês identificaram como relacionados à maior vulnerabilidade desses adolescentes cis-HSH e das adolescentes trans, das mulheres adolescentes trans?
Sim, Gabriela. Primeiramente, quero agradecer também ao convite, agradecer a Clara, aos cadernos de saúde pública, a Gabriela, saudar aqui a Alexandre e dizer que é um prazer estar aqui conversando, divulgando dados do nosso estudo. Nosso estudo encontrou dados muito relevantes, altas prevalências assim, de HIV e também de sífilis. No estudo da prevalência do HIV, foi um estudo liderado por mim, e teve participação de vários coautores. Nós tivemos o objetivo de estimar a prevalência de HIV e utilizar o quadro de vulnerabilidade para identificar fatores individuais, sociais e programáticos que estariam associados a essa prevalência. Foi um estudo transversal que a gente utilizou a linha de base, ou seja, são dados de entrada dos participantes na coorte, e nós encontramos uma prevalência de 5,9%. Para vocês terem ideia, a prevalência de HIV estimada na população geral é de 0,6 a 0,8. Então, nós temos uma prevalência muito desproporcional nessa população. Nesse estudo específico, que foi publicado nos cadernos de saúde pública, nós só utilizamos os adolescentes homens que fazem sexo com homens cis e não utilizamos as mulheres trans, porque naquele momento nós tínhamos um número muito pequeno ainda de mulheres trans. Na análise, nós observamos fatores sociais, programáticos e individuais associados a essa prevalência. Aqui eu destaco a autoidentificação como profissional do sexo, foi uma variável muito importante associada a essa prevalência. Então, além disso, a utilização de aplicativos para achar e procurar parceiros sexuais, a menor escolaridade, foi uma outra variável, e a história de não ter sido contratado ou ter sido demitido em função da orientação sexual, uma variável que é um pouco um proxy de estigma, né? Estigma relacionado ao trabalho. E, por último, a falta de acesso a serviços de saúde como fonte usual de cuidados foi uma variável que foi um proxy de aspectos programáticos. Então, aqui esse estudo um pouco mostra que existem fatores não só individuais, aumentando aí a vulnerabilidade dessa população ao HIV, mas também aspectos sociais, como se auto-identificar como profissional do sexo em uma faixa etária tão baixa, né? O fato de ter menor escolaridade, ter maior a chance de infecção. por exemplo, a discriminação e o estigma também, como fatores aí sociais associados a essa prevalência. E também aspectos programáticos, né, como a fonte usual de cuidado, aqueles adolescentes que não tinham essa fonte usual de cuidado com o serviço de saúde tiveram uma maior prevalência. Então, a gente observa, esse estudo foi feito só nesse momento em Salvador, a gente mostrou que esses fatores relacionados à vulnerabilidade estão associados à infecção pelo HIV. Então, a gente ressalta aí, então, nesse estudo a necessidade de intensificação das atividades de prevenção combinada. O estudo da prevalência de sífilis foi um estudo liderado pelo Matheus West e também foi um estudo de prevalência que encontrou uma prevalência de 21%. E também uma prevalência alta quando a gente compara com outras populações. E de forma semelhante, nós encontramos que o alto relato de episódio nos últimos 12 meses de ST aumentava a chance de infecção por sífilis. E também, assim como no estudo de HIV, nós encontramos que aquelas pessoas que se declaravam profissionais do sexo tinham uma chance maior de infecção e aquelas pessoas com menor escolaridade também. Então, resultados semelhantes, chamando a atenção para aspectos aqui de vulnerabilidade social, programática e individual.
Ótimo, super obrigada, Laio. Acho que traz aí, né, como a Alexandre já tinha apontado desde o início, a questão da vulnerabilidade programática como uma questão bastante central, né, pensando nesse grupo populacional. Alexandre, você pode contar para a gente um pouco os aprendizados do projeto PrEP 1519 em relação às articulações entre risco, prazer, os processos decisórios sobre os métodos preventivos para o desenvolvimento de políticas de prevenção da infecção por HIV voltadas para adolescentes? Acho que vocês têm aí dados bem importantes.
Então, Gabi, eu acho, de fato, tem dados bastante interessantes, né? Eu acho que o leitor que tiver um pouco de curiosidade, sistematizar, de fato, na leitura dos diferentes artigos, vai conseguir perceber isso. Tem uma questão que nós, dentro das estratégias de investigação, nós utilizamos uma abordagem mista, né? Então, incluindo estudos quantitativos, especialmente utilizando os métodos epidemiológicos, mas também os estudos qualitativos, né? E eu acho que esses estudos qualitativos eles foram desenvolvidos tanto para orientar a organização do projeto, né, a organização do serviço, a definição das estratégias de criação de demanda para o serviço, como também depois no processo de próprio uso da PrEP, a experiência de uso da PrEP com os adolescentes, né? Então, a gente acabou acumulando uma gama de informação muito grande nesse sentido, né? E o que mais me chama a atenção, de fato, é de que a gente tem um pouco atribuído a esse aumento, né, da incidência entre adolescentes ao que a gente tem um pouco dito, assim, por eles não terem convivido, né, fortemente com a epidemia de HIV naquele período que é mais intenso, né? Ou seja, naquele momento onde, de fato, as pessoas eram... enfim, eram gravemente atingidas, uma taxa de mortalidade muito alta, né? Tinham um estigma muito marcado, inclusive as próprias pessoas, na sua própria face, traziam os aspectos relacionados à epidemia, né? E o que nós percebemos é que isso é uma verdade muito parcial, né? Porque, né, especialmente nas pesquisas qualitativas, nós percebemos que os adolescentes estão muito preocupados com a epidemia de HIV, e claro, não querem se infectar, Entretanto, esses mesmos adolescentes têm duas questões que chamam a atenção. Eles estão com referências da prevenção que são praticamente os mesmos que tiveram os seus pais e os seus avós, né? E a segunda questão é de que eles, hoje, né, a discussão sobre HIV é muito pouco feita no âmbito das escolas ou nos âmbitos que poderiam instrumentalizar ou mesmo formar esses adolescentes para tomarem decisões mais conscientes, mais conscientes, ou pelo menos que vão ao encontro dos anseios deles em se proteger do HIV. Tá? E, ao mesmo tempo, esses adolescentes são adolescentes que estão experimentando, né, a sua sexualidade. O adolescente hoje que está começando a transar, hoje ele é muito diferente do adolescente que estava começando a transar nos anos 2000, no final dos anos 90. Né? Hoje são os adolescentes muito mais protagonistas, eles estão, de fato, querendo experimentar novos arranjos afetivos, novos arranjos sexuais, e com isso, de fato, pode ter uma maior exposição ao HIV. Então, é quase que como se tivesse feito uma bomba explosiva, né? Então, ao mesmo tempo que se busca mais as relações sexuais, tem elementos de 20 a 30 anos da prevenção e sem hoje uma informação suficiente, tá? Então, foi isso que nós percebemos, ou seja, o adolescente, hoje, a partir do segundo, terceiro ano que ele começa a ter suas relações sexuais, ele já começa a ter uma taxa de incidência cada vez mais crescente. Então, o momento oportuno para a intervenção na prevenção, ela deve ser logo ali, entre os seus 14 e seus 15 anos. A partir daí, nós estamos perdendo cada vez mais a oportunidade. A outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é que tem aspectos relacionados à própria adolescência, né? Ou seja, então, esse adolescente, ele conhece menos o serviço de saúde, ele tem menos confiança no profissional de saúde, ele acha que o profissional de saúde vai comunicar a sua prática, vai informar as suas atividades para os pais, então ele não confia no sigilo do serviço de saúde, e ele está muito preocupado em ser recriminado, sofrer estigma, sofrer algum processo que, de fato, rejeita do próprio serviço de saúde. Tá? Então, esse adolescente, ele precisa, de fato, de um suporte, né, para chegar ao serviço de saúde, e precisa de um bom acolhimento para, efetivamente, quebrar essa imagem, né, de um serviço de saúde que seria contra ele, não a favor dele. Tá? Então, esses são elementos. Além disso, o próprio adolescente, o adolescente, pela sua própria característica, ele tem uma maior dificuldade de organização do seu dia a dia, né? Então, isso faz com que, tanto que ele tem maior dificuldade de chegar, permanecer no serviço, assim como também do uso cotidiano da PrEP. Então, o que a gente um pouco tem dito, a gente fala assim: PrEP funciona para adolescente? Muitos têm perguntado isso, né? E a gente tem sido muito enfático. Sim, PrEP funciona muito bem para adolescente, mas ele requer mais cuidado do que requer para o adulto, né? E ele quer exatamente esse suporte do ponto de vista de que se tenha um maior apoio para que ele se organize e para que ele enfrente também as situações de relacionamento com o serviço de saúde. Tá? Acho que tem outros aspectos também que a pesquisa a gente foi aprendendo, mas a gente pode ir explorando conforme a conversa vai avançando um pouco mais, né?
Tá ótimo. Acho que você traz aí dois elementos bem centrais, né, Alexandre? Pensando na mobilização de pânicos morais, né, o quanto tanto adolescentes como as populações marcadas pela diversidade sexual e de gênero mobilizam aí um tipo de reação que dificulta, né, a possibilidade das políticas públicas de prevenção, de cuidado, de chegarem a esse grupo e chegarem de uma forma no tempo adequado, né? Então, acho que tem aí questões bem relevantes. Acho que pensando nisso, né, assim, me parece que uma contribuição bem importante do projeto foi o desenvolvimento de investigação de estratégias de informação, sensibilização desses jovens, das chamadas populações-chave para a epidemia de HIV e AIDS, para o uso da PrEP, né, em diferentes contextos investigados, né, vocês estavam em três cidades, em São Paulo, Belo Horizonte e Salvador, e também essa questão que você traz da vinculação desses jovens aos serviços e às experiências de uso. Então, acho que seria legal se vocês pudessem contar um pouquinho das inovações que o projeto desenvolveu, né, e o que, que a gente tem aí de aprendizado para o campo das políticas de prevenção.
Bom, nós tivemos uma diversidade de estratégias criadas pelo projeto, tanto estratégias de criação de demanda, estratégias de recrutamento da população, quanto estratégias de vinculação. Um dos artigos desse suplemento, que é o artigo liderado pela Renata, ele analisa, é um estudo qualitativo que analisa as percepções dos usuários e dos profissionais navegadores do cuidado, que eram pessoas da própria população que estava nas nossas equipes, que acompanhava o uso de PrEP dos nossos participantes, através de ligação, mensagem de texto, um acompanhamento bem próximo. Isso foi muito importante no projeto, esse acompanhamento, e Renata faz análise com as coautoras sobre esse processo de navegação e o quanto isso foi importante tanto para os profissionais de saúde quanto para os participantes do projeto. Então, essa foi uma contribuição importante para a vinculação. E no que diz respeito, um grande desafio que a gente vê, que a gente viu no campo, de fato, chegar a ter esses jovens e esses adolescentes que mais precisam de PrEP. Então, foi feito um esforço enorme, nós criamos estratégias online. A Alexandre comenta, né, que hoje a nossa praça pública são as redes sociais, é a internet. Então, nós tivemos perfis em aplicativos que são chamados aplicativos de pegação, aplicativos para busca de parceiros. Nós fizemos ativamente divulgação do projeto, da prevenção combinada, da PrEP nesses aplicativos. E tivemos alguns desafios, inclusive com perfis sendo derrubados pelas próprias operadoras desses aplicativos. Então, dentro dessa discussão aí da regulamentação, né, dessas redes sociais, eu acho que isso é algo importante para o debate, que a gente responsabilize um pouco esses aplicativos para divulgação de informações importantes para a prevenção de HIV. Além dessas estratégias online, nós tivemos estratégias presenciais de atividades em festas, em espaços de sociabilidade LGBT. Nós tivemos uma participação muito grande de educadoras de par, que são pessoas da própria comunidade que distribuíam camisinha, gel lubrificante, autotérmico de HIV nesses espaços e divulgava a PrEP também. Nós encontramos nas análises de dados que as estratégias online são muito importantes, foram muito importantes para o projeto, mas acabou captando pessoas com nível socioeconômico mais alto, enquanto que as estratégias presenciais captaram pessoas, mais meninas trans e pessoas com maior dificuldade socioeconômica. Então, a gente acredita que é importante essa ampliação, né, de termos de estratégias online, mas não abandonar as estratégias presenciais, porque o Brasil vivemos essa desigualdade imensa de acesso às tecnologias. Então, o nosso projeto, no suplemento, vocês vão observar que nós criamos uma diversidade de estratégias para alcançar a população, de divulgar a prevenção combinada, e também estratégias que podem ser incorporadas pelo Sistema Único de Saúde. São estratégias, algumas estratégias simples, podem ser incorporadas para que, de fato, os adolescentes saibam da PrEP, saibam onde buscar a PrEP, E a gente muda um pouquinho do perfil hoje do uso de PrEP no Brasil, né? Se nós acessarmos um painel de PrEP no Brasil, nós vamos verificar que a PrEP tá muito, o uso da PrEP está mais concentrado em pessoas brancas, pessoas mais velhas e pessoas com alta escolaridade. Então, nosso projeto conseguiu alcançar pessoas pretas, pessoas negras, conseguiu alcançar mais jovens e pessoas em alta vulnerabilidade. Então, a gente acha que essa experiência pode inspirar a adoção de políticas públicas pelo Ministério da Saúde.
Bacana. Quer complementar alguma coisa, Lei?
Eu sempre esqueço o microfone desligado. Você sabe que Gabi, nós, em São Paulo, o projeto foi implantado num primeiro momento em um CTA, né? Depois ele se expandiu para duas ONGs, etc. E tal, mas em Salvador ele foi implantado num centro de diversidade, né? Que é um centro apoiado pela Secretaria de Justiça, de Defesa de Direito LGBT, né? Em Belo Horizonte, em um serviço que é um centro de adolescência, na realidade, né? Nem um serviço específico. Então, são três cenários muito diferentes, né? E nos três cenários, o projeto teve resultados positivos. Então, o que o Wagner tem chamado a atenção? É importante diversificar as estratégias para atender efetivamente essa gama dos adolescentes, especialmente nessa diversidade que o Laio chamou a atenção, tá? Mas ele funciona muito bem em serviço de saúde, quer dizer, todos os serviços de saúde hoje, mesmo que as condições existentes, né, voltado para a população em geral, não tão específico para adolescente, eles também conseguem atender os adolescentes num resultado muito positivo, tá? Então, acho que isso quebra uma barreira para o serviço, desde que eles tenham, de fato, desejo e condições, efetivamente, para esse atendimento, né? Então, acho que eu gostaria só de chamar a atenção, e muitas pessoas também acabam perguntando para a gente se os seus familiares foram algum tipo de impedimento, né? E nós também tivemos diferentes situações dentro do projeto. Em São Paulo, não era necessário uma autorização dos responsáveis para uso, para participação na pesquisa e uso da PrEP. Já em Salvador, essa autorização só era necessário para aqueles que tinham vínculo com as famílias, e que isso não era um impedimento. E em Belo Horizonte foi obrigatório autorização para todos, independente de qualquer situação, né? E isso teve impacto. Veja, na realidade, quanto mais teve a restrição, um menor número de adolescentes vulneráveis chegou aos serviços de saúde. Houve atraso no início de PrEP e aumento, portanto, de risco de infecção. E aonde não, então, assim, a experiência que nós tivemos com os pais, eles foram absolutamente solidários do ponto de vista do início da PrEP. E mesmo em São Paulo, que não era necessária autorização, ao longo do uso, quando os adolescentes conseguiram ganhar confiança, aos poucos eles foram comunicando e envolvendo os pais nas suas decisões, né, e nas suas experiências. Então, portanto, eu diria que hoje o PCDT brasileiro já traz, né, a autonomia do adolescente pela decisão do uso, e de uma forma muito acertada, porque de fato isso foi uma barreira, e essa barreira de fato foi quebrada pelo próprio adolescente a partir da sua própria experiência, né? Então acho que tem todas essas tecnologias, são pequenos conhecimentos, né, que de fato vão amparando a formulação de uma política mais efetiva para atendimento desses adolescentes. A última coisa que eu queria te chamar atenção: a gente tem muitos resultados positivos, mas também temos resultados negativos, né? Que, apesar de todas as estratégias que o Laio descreveu, nós tivemos pouca inclusão de mulheres trans. E também, conforme vai reduzindo a idade, chegando próximo a 15 anos, tem maior dificuldade de inclusão. Né? E olha que nós fizemos um esforço enorme para a inclusão de mulheres trans, com a inclusão de educadoras de pares, né? Mapeamento de locais, as redes virtuais, enfim, a gente fez, e ainda assim a gente teve uma participação muito pequena. Essa é uma população que ainda permanece longe do serviço de saúde e que a gente não consegue quebrar a barreira, por mais que tenha essa disparidade. Ou seja, precisa aprofundar o conhecimento para saber efetivamente como vinculá-las ao serviço de saúde, né? Assim como os mais jovens.
Muito importante isso. E triste, né? Assim, porque acho que nesse caso vocês tiveram mesmo, né, aí uma dedicação intensa para o desenvolvimento dessas estratégias. Acho que eu queria perguntar, assim, a partir da experiência, acho que você até já trouxe alguns elementos, né? Mas a partir da experiência do projeto demonstrativo, que dificuldades e alertas vocês antevêm para a implementação da PrEP voltada para adolescentes das populações chaves e que recomendações vocês fazem para gestores e profissionais de saúde, né? Acho que, como você trouxe, historicamente esse é um desafio, a abordagem desse grupo populacional, né? Adolescentes em geral é um enorme desafio para a abordagem do Sistema Único de Saúde, especialmente quando a gente está tratando de temas relacionados à sexualidade, aumenta o desafio, né? Mas queria, acho que é importante contar com a experiência de vocês para o que a gente deve alertar, pensando aí que o PCDT mudou há pouco tempo, né? E acho que, infelizmente, ainda pouca gente... Eu fiquei assustada um dia desses, eu fui participar de um evento da sociedade civil aqui em São Paulo, com gestores e as pessoas, a sociedade civil ainda tratando como se adolescentes não podem, pessoas, assim, desconhecedores do novo regramento. Então, acho que era importante a gente pensar, óbvio que a gente sabe que o nosso público aqui é bastante restrito, no sentido de, né, do quem é o público da Cadernos, mas acho que era importante a gente pensar o que vocês têm de alertas aí, de apontamentos para gestores e profissionais?
Então, nós fizemos uma série de apontamentos com base na nossa experiência. Fizemos um documento para o Ministério da Saúde, de devolutiva. Tivemos uma reunião junto com a OBAS e nós listamos uma diversidade de pontos. Um ponto que gostaria de chamar a atenção é que não adianta estar disponível a tecnologia no SUS, no PCDT, apenas no papel. Essa é a primeira questão. Se não houver uma mobilização da gestão, dos profissionais, e das comunidades, principalmente, vai estar lá disponível e as pessoas não vão buscar. A gente aprendeu muito com os adolescentes, com essa experiência, de que é necessária essa mobilização de criação de demanda. Outro ponto importante é que é necessário o treinamento dos profissionais. Então, é necessário que os profissionais tenham treinamento sobre a redução de estigma, discriminação. É necessário que haja uma infraestrutura mínima necessária nos serviços de saúde. E também eu acho que a simplificação, esse novo PCDT simplifica muito o acompanhamento, a inclusão de PrEP. Então, eu acho que essa simplificação, vários estudos estão mostrando que é importante simplificar, né, o acompanhamento clínico. Eu acho que isso também é importante, já está no PCDT, é necessário, então, essa mobilização de treinamento geral. E como a gente tem pouco tempo, eu vou deixar o restinho do tempo para Alexandre complementar e dar o recado.
Olha, muito... Sabe que eu sempre fico pensando, né, se tivéssemos uma única possibilidade, qual que seria essa possibilidade, ou seja, o que poderia fazer, de fato, a diferença, né? E eu diria, de fato, que o que mais pode fazer a diferença hoje é o que você chamou a atenção, de que é nós quebrarmos o tabu entre profissionais de saúde, de que adolescentes não têm autonomia e não podem ter uma decisão consciente sobre a sua sexualidade, sobre as suas práticas, inclusive de saúde sexual. E para quebrar esse tabu, efetivamente, eu centraria numa mensagem, né, de que, de fato, adolescentes não são únicos, né, eles são diversos, e é necessário, como no mundo da arte a gente tem se acostumado a esse longo tempo, trabalhar com as especificidades das populações, os adolescentes nada mais é do que uma outra população com as suas especificidades, e se nós conseguimos respeitar as escolhas e os direitos desses adolescentes, nós de fato conseguimos avançar bastante. E isso é urgente se nós de fato queremos reverter as atuais taxas de incidência do HIV que nós temos.
Bem, queria agradecer muitíssimo, acho que foi muito rica, né? Acho que a gente fica aqui agora na expectativa da a entrevista número 2 da Cadernos com os organizadores desse suplemento e convido a todos e todas para que leiam, né? Se apropriem do material riquíssimo produzido pelo estudo PrEP 1519 para que a gente possa né, assim, avançar no desenvolvimento das ações de prevenção voltadas para adolescentes no Brasil. Obrigada, gente.
Exato. O link para o suplemento vai estar na descrição, tanto do YouTube quanto do podcast. Então, todos poderão acessar, ler ou reler o suplemento. Estamos encerrando aqui mais um episódio. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Foi um debate muito bom. E para você que está ouvindo ou escutando a gente, para compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais de preferência. Ajudar nessa divulgação científica, ainda mais num tema tão importante, né? E seguir Caderno de Saúde Pública no Twitter e no Facebook. Muito obrigada a todos novamente, e é isso, até o próximo episódio.
CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.